A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste último Globo Repórter de 2013, vamos mostrar o trabalho de brasileiros do bem, homens e mulheres que descobriram na solidariedade a sua maior vocação. Médicos, donas de casa, empresários, enfermeiras, catadores, não importa a profissão, a jornada é sempre a mesma: socorrer, amparar, acolher, se colocar no lugar do outro. Cientistas garantem, a generosidade é transformadora, nos deixa mais saudáveis, mais felizes, alonga nossas vidas. Mas por que, afinal, a mulher é naturalmente mais generosa do que o homem? O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV de Porto Alegre, afiliada da Rede Globo.
Gente que se preocupa com gente, que se coloca no lugar do outro. Gente que revira o lixo para ajudar crianças. Gente que dedicou a vida aos outros e ainda acha pouco. Gente generosa e que temos orgulho de chamar de brasileiros. Brasileiros que nem sempre estão tão perto de nós, mas que estão sempre perto de quem mais precisa. Atrás deles é que nós vamos. Do Brasil para uma ilha do Caribe. Haiti. O país que uma brasileira escolheu para ajudar pessoas é impressionante.
Apesar de todo o sofrimento, de todas as dificuldades, cada um faz o que pode para mudar o cenário de desolação do país mais pobre do continente americano. Atitudes que começam pela própria casa estão colorindo a vida cinza.
Mesmo assim, há muito, muito por fazer e tudo, tudo precisa de ajuda. Enquanto nos dirigimos ao maior centro de cólera para encontrar a brasileira Elisa, nossos olhos se enchem de espanto ao ver esse dia a dia passando. Chegamos ao prédio onde funciona o centro de cólera.
Olá.
E aqui encontramos a Elisa.
Tudo bem? Como está o trabalho aqui?
Tá ótimo. Que bom te ver, tão bonita. Adaptada ao Haiti?
A pergunta que faço parece sem sentido quando Elisa me mostra dezenas de tendas e me leva para dentro delas. Entendi que aqui a questão não é se adaptar, mas salvar. São os doentes de cólera que, para não morrer, precisam dos remédios que vêm das mãos de Elisa.
É uma doença que é tão simples de tratar, é basicamente reidratação, mas tem que ser um processo de emergência. Em meia hora, a pessoa tem que receber todo o líquido, senão ela vai morrer.
Dói o coração ver essa gente. São muitos doentes e muitos já morreram em todo o país.
Tem mais de 100 pessoas internadas hoje aqui,
sim,
128.
Tem mais de 100 pessoas internadas nesse centro de cólera e no outro também.
Ao contrário das pessoas, como eu chego aqui, isso me impressiona, me deixa um pouco triste, a Elisa diz que está feliz por estar aqui e poder ajudar essa gente.
É uma sensação maravilhosa você poder ajudar, doar o seu trabalho para uma causa. Para as pessoas que realmente precisam, não só para você mesmo o tempo todo.
A enfermeira haitiana canta e Elisa se junta a ela, na tentativa de que a canção dê ânimo e esperança a esses olhares que não conseguem esconder a dor e a tristeza. Para cuidar dos doentes do Haiti, Elisa deixou uma vida tranquila em Belo Horizonte e uma família carinhosa. É difícil imaginar que a farmacêutica, doutora em tecnologia de alimentos, com um emprego de R$5.000, desejasse partir. Mas o vazio de algo a perturbava.
Eu percebi que a gente fica meio que escravo. Estudar, arrumar um emprego, ter um bom salário para ganhar dinheiro, para comprar coisas. E a gente se prende nesse ciclo de uma forma que você passa o resto da vida ali. E eu percebi que a gente pode fazer muito mais do que isso. Eu estava sentindo falta de fazer alguma coisa e eu achei o que, que era.
Se inscreveu na organização Médicos Sem Fronteiras, que presta ajuda em países em guerra ou que sofreram catástrofes, e partiu.
Você se sente mais completa aqui e agora?
Ah, com certeza. Eu realmente me encontrei, estou fazendo o que eu gosto e podendo ajudar as pessoas e realmente estar em contato com o paciente.
E sou uma pessoa muito generosa para enfrentar esse mundo de adversidades.
Gente, é um caos total. Tentando atravessar a rua, sirene, grito das pessoas, o trânsito não tem nenhum sinal. Cada um passa quando quiser, muita buzina, pó. Realmente, olhando assim, a gente não sabe como é que Porto Príncipe consegue se administrar nesse caos todo que tem.
Essas ruas aqui são, a gente vê os resquícios ainda do terremoto, chão, lama, esgoto, tudo junto.
Você já acostumou com isso aqui tudo?
Cada dia que a gente passa, a gente acostuma mais um pouquinho, né? Tá bem difícil, sem água, luz, a higiene básica.
Elisa também tem esperança que a sua ajuda possa contribuir com uma vida melhor.
A gente tenta dar o máximo de nós mesmos para ajudar a população.
Ela se divide entre 4 hospitais e 3 centros de tratamento de cólera. A missão é garantir remédios para os doentes. Esse hospital, erguido depois do terremoto, é o único que atende grávidas e bebês. É o lugar mais bonito. Talvez porque aqui a gente vê a vida começando. E Elisa, que acompanha o desenvolvimento dos bebês, junto com o pediatra, abraça eles como se fossem seus. Ela sabe que as crianças que saem saudáveis também tiveram a sua ajuda.
A gente vê a criancinha chegando, desnutrida, magrinha, e dali a 2 semanas já está correndo em volta do hospital.
Apesar de muito que falta fazer, como não se encher de esperança com um sorriso desses? Não há como não pensar neles como os verdadeiros guerreiros da vida. Receita de generosidade: farinha, água, ovos, óleo, fermento, uma pitada de sal e outra de açúcar. E um ingrediente muito especial.
É o amor. Porque sem amor, tu não chega em lugar nenhum. Tu não faz nada. Tudo que tu fizer com amor, rende.
E como rende? Rende alegria, sorrisos felizes e a barriguinha cheia de muitas crianças das vilas de Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Aqui nesse lugar, a Zezé é a pessoa mais esperada da semana.
Todos aqui, ó, todos pegam o pão dela aí.
O senhor tem filhos em casa?
Ih, tem um monte.
Quantos um monte?
Acho que tem um. Quantos tem? É, só neto que pega pão dela, eu acho que tem uns 30.
Do senhor? Só do senhor?
Só meu.
Você não teria dinheiro para comprar tanto pão?
Não tinha.
Pequeninha, com apenas 1,5 metro de altura e 37 quilos, ai, Dona Zezé tem a força de um gigante, quando o assunto é ajudar os outros.
É muito difícil, Rosane, tu dizer um não com a criança. Tu dizer um não com a mãe que veio pedir socorro.
67 anos, viúva, mãe de 4 filhos e avó de 4 netos, vive com a pensão de 2 salários mínimos nessa casinha simples, onde só tem o necessário. Para Zezé, a maior riqueza da casa é esse forno feito de tijolo e barro. É ele que transforma em realidade um sonho que começou há 16 anos. Dar pão a quem tem fome.
Um dia eu fui levar a minha neném no pré, cheguei lá, tinha 2 crianças, uma com um pacote de bolacha, comendo, e a outra estava olhando. Daí eu perguntei para elas, por que tu está olhando para a bolacha dessa criança? Ela disse, é que eu estou com fome, que a minha mãe não tinha nada para dar café para nós. Eu disse, agora que eu tenho que plantar essa semente em Capão da Canoa, que é o forno comunitário.
A Zezé nunca mais parou. Incansável, percorre ruas, lojas, mercados, pegando um pouquinho de farinha aqui, outro lá. O rádio da cidade encontra espaço para contar o que está faltando. E é impressionante como chegam doações.
50 quilos de farinha, mais 50 quilos aí já chegando. Já temos aí cerca de 350 quilos para que nós possamos levar lá para o forno comunitário da Dona Zezé.
E ela sempre se emociona. Zezé leva as arrecadações para casa e todas as terças-feiras reúne um exército de voluntários que sovam, amassam, acendem um fogo brilhante e forte. E quando fica bem quente, varrem as brasas e assam centenas de pães. Ah, e tudo feito com generosas doses de alegria e disposição.
Eu vim, quando eu vim, como para pegar o pão, né? E aí, bem no fim, acabei ajudando e não parei mais. E é uma coisa muito boa tu poder colaborar, sabendo que tu vai alimentar ou, né, satisfazer talvez a fome de algum, né? É muito bom.
São 800 pãezinhos cheirosos e dourados que mal saem do forno e já são distribuídos, muitos ali mesmo, dentro da casa que ela costuma dividir com quem mais precisa de ajuda.
Obrigado, querido, tá?
Tá bom.
Tudo de bom pra ti.
Zezé acredita que aqui acontece um milagre, o da multiplicação dos pães.
Eu com 8 meses eu tive o grupo e naquela época, em 46, as crianças que davam essa doença não se salvavam. E eu me salvei. Por alguma coisa, Deus me deixou eu aqui. Depois teve a luta contra o câncer, eu tive praticamente morta. Os médicos me deram 1% de vida. E estou aqui fazendo pão das nossas crianças.
E Zezé segue acreditando e cumprindo o seu sonho. Ela tem fome. Fome de tirar a fome do mundo. E faz tanto com tão pouco que essa cena do partir o pão vai ficar para sempre na minha lembrança. A Zezé do pão só para quando encontra o mar. Parece que aqui ela recarrega as energias. Aliás, é como se houvesse uma certa cumplicidade entre os dois.
Um doutor que só atende de graça. Ele distribui saúde para quem não pode pagar um médico. E o surpreendente Jardim do Bem-Estar.
Um dia Marley sonhou com um jardim. Ao acordar, mergulhou no trabalho. E a cada manhã, pés descalços, lá ia ela, para os fundos da casa. Surgia um caminho, um canteiro, cresciam flores e ervas. Conforme o Jardim dos Sonhos ficava pronto, Marley sentia a vida mudar completamente.
Eu era madame.
Até que idade?
Até os 54 anos, entendeu? E aí, de repente, eu estava muito arranhada, machucada.
Aí você entendeu que não era mais madame.
Aí eu entendi que meu propósito aqui nessa vida era outro. Eu não pude mudar o mundo como eu gostaria lá atrás, mas eu mudei a mim mesma e mudei isso aqui, que era um pomar abandonado, hoje é um jardim.
É daqui desse jardim, que é cuidado como se fosse mágico, que a Marley tira boa parte da generosidade que distribui a todos que a procuram. Há uma infinidade de aromas, de cores, de plantas que não foram escolhidas por acaso. Cada uma tem uma função.
Esse aqui é o coração do jardim. As plantas que estão aqui são usadas medicinalmente e as flores para alegrar o coração também.
As que fazem bem para a cabeça, as indicadas para o sistema digestivo, reprodutor, enfim, tem ervas e flores para todas as partes do nosso corpo.
Essa é a malva cheirosa. A gente usa ela muito para garganta, gargarejos.
Marley começou a compartilhar o jardim e a distribuir a quem quisesse a beleza de suas flores e plantas, em forma de chá. Na verdade, a Marley é uma bruxa dos tempos modernos. Ela não tem um caldeirão, mas um laboratório e farmacêuticos que manipulam poções para o tratamento de muitas pessoas.
Nossa, elas continuam muito perfumadas. Essas rosas vermelhas secas são usadas para fazer loção. Camomila, calêndula, flor de alfazema usadas para fazer chás.
e até a flor de jasmim, que é muito perfumada, é usada no tratamento dos males do corpo e da cabeça, como depressão, por exemplo.
Todas as plantas vieram do Jardim de Marlene. E nesta casa, onde ela construiu uma espécie de centro holístico, oferece tratamentos e distribui chás. Tudo de graça. E o lugar está sempre cheio de gente em busca de ajuda para as dores do corpo e da alma.
Respira suavemente, nós vamos deixando lá fora todas as nossas preocupações.
Vai com Deus, viu?
Aqui todos encontram uma mulher generosa, de braços abertos e disposta a ouvir todas as histórias.
Fica tranquila, a gente vai ajudar a senhora.
No centro trabalham 40 voluntários. O médico Randall Bianchi receita os remédios naturais e Marlene encaminha para as terapias complementares, como massagens e cromoterapia. Nilva e Albertina são especialistas em reiki. A Maria Cristina, professora da Faculdade de Odontologia da USP, faz acupuntura.
Quando eu venho para cá, aqui me recarrega de energia para eu trabalhar com todas as outras coisas que eu faço na minha vida. Isso é que compensa na vida da gente.
Isso é fazer o bem.
É fazer o bem. Nós estamos nesse mundo para servir.
Muito interessante, né? Porque é uma coisa que a gente vai pagar lá no hospital, qualquer lugar, a gente não pode pagar, que é muito, muito caríssimo, né?
Toda hora tem ervas frescas, recém-colhidas, sendo entregues às mãos que limpam, separam e preparam as plantas para que se transformem em verdadeiras poções mágicas.
Eu estou muito contente por eu ter feito a escolha correta, na hora correta. Eu estou feliz mesmo, estou muito contente.
Sentimento que despertou a curiosidade da ciência. Afinal, as pessoas generosas são mesmo mais felizes?
As pessoas que são mais generosas, solidárias, altruístas, elas têm melhor qualidade de vida, elas têm menores taxas de depressão, de ansiedade, elas tendem a viver mais anos e elas tendem a apresentar menores doenças ou condições médicas gerais. Então, se isso se traduz em felicidade, a gente pode dizer que as pessoas que são generosas, altruístas, são sim mais felizes.
E sabe o que influencia a nossa generosidade? A química cerebral, os hormônios. E o principal deles é a ocitocina, o hormônio do amor, do afeto e do carinho. É o que revela o neuroeconomista americano Paul Zak, conhecido como o Dr. Love.
A ocitocina faz a gente tratar estranhos como família, faz a gente se importar com os outros. Indivíduos que liberam mais ocitocina são mais felizes nas suas vidas. São mais felizes porque são melhores nas relações românticas, são mais próximos das suas famílias, têm mais amigos próximos.
E outra revelação curiosa, as mulheres são mais generosas. Isso porque elas têm uma taxa maior de ocitocina, que nos homens é inibida pelas altas doses de testosterona.
Com o passar dos anos, eles se tornam mais generosos. Isso acontece quando estão num relacionamento sério, têm filhos ou envelhecem. Nessas fases da vida, os níveis de testosterona do homem caem e a ocitocina passa a agir com mais intensidade. Claro que, como em toda regra, existem as exceções.
Ele sempre foi generoso. Dr. Gutenberg, 74 anos, é um daqueles médicos que todos gostariam de ter por perto. Ele conhece os pacientes pelo nome, sabe das doenças deles, da vida deles e da família deles.
Você, Ana Cristiane, a Samantha. Por favor, Maria Célia, vamos ver com a moça.
Ele nunca deixou de olhar para o bairro mais pobre de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É por ele e por quem vive nele que montou um consultório nesse endereço, para atender a todos e de graça.
Graças a Deus existe o Dr. Gutenberg, que atende a gente, e estamos bem.
Isso já faz muitos e muitos anos.
O que a senhora acha desse tipo de atendimento que ele dá para a senhora, agora para suas netas?
Ah, é sem explicação, a atenção, o cuidado que ele tem com a gente. Ele vai até na casa da gente, se for Sabe?
Já foi na sua?
Já, várias vezes.
Até as pacientes bem pequenininhas são agradecidas.
Dou até parabéns para ele, porque se não fosse ele, a gente estaria esperando até hoje por uma consulta. Eu digo até obrigado.
Uma vez por semana, o Dr. Gutenberg pega o carro e dirige 80 quilômetros até Cássia dos Coqueiros, onde passa o dia. Foi aqui na faculdade da USP de Ribeirão Preto que ele se formou em medicina há quase 50 anos. Aposentado do trabalho na universidade, ele foi chamado de volta para servir de exemplo.
Por ser um extraordinário médico e, muito além disso, por ser uma pessoa extremamente solidária, extremamente humana, preocupada com os problemas de saúde da coletividade e não apenas do atendimento médico frio e impessoal, o professor Gutenberg vai muito além disso.
Moços e moças que estão se formando aprendem uma lição básica. Os médicos precisam conhecer os dramas dos doentes, não apenas as suas doenças.
Tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. É importante conhecer o que existe em torno da vida do indivíduo.
De certa forma, o Dr. Gutenberg realizou o sonho da mãe. Ela queria que ele fosse pastor. Hoje, como se fosse em busca de fiéis, ele vai de casa em casa, pregando aos futuros médicos um atendimento mais humanizado.
E que atendimento? Acompanhamos o Dr. Gutenberg na casa da Dona Leonor, 83 anos. Por causa de um AVC, está numa cadeira de rodas.
A dieta dela a senhora tem feito com...
Comida normal, só que bem cozida.
É pertinho da natureza, na companhia da mulher, que o Dr. Gutenberg recarrega o coração. Gosta de andar entre as árvores frutíferas e olhar os animais criados no sítio. Mas não tem jeito, nem aqui ele para. Sempre tem um ou outro chegando para consultar com o Dr. Gutenberg. E de graça. Por isso, na salinha da frente, há uma espécie de consultório para receber quem precisa.
Eu acho assim, que se todo mundo fosse igual a ele, o Brasil não era desse jeito, né? Para mim, ele é um modelo de gente, entendeu? Para mim, ele é muito bom, não tem nada que reclamar.
Não tem como não se emocionar com o carinho que ele distribui, o apoio às famílias e a disposição para ajudar em todos os sentidos. E na hora em que pergunto o que paga tanta generosidade, ele é quem se emociona.
Dinheiro não. Nunca, nunca pensei. Mesmo quando eu cliniquei que eu precisava disso para viver, recém-casado, teve gente que depois de 20 anos, depois que era chefe de setores, um engenheiro famoso de uma dessas companhias multinacionais, e que ele veio me pagar a ex-sanguínea transfusão que eu fiz. Não foi por dinheiro.
O senhor é feliz?
Como? Muito.
O empresário que não tem medo de catástrofes já salvou vítimas de terremotos, tsunamis e furacões. E a mulher que já abrigou mais de 1000 presos considerados perigosos, acha que fez pouco.
Tsunamis. Furacões. Terremotos. Depois das catástrofes, o espanto, o desespero. Mas quando o pior acontece, o melhor também se revela. É a solidariedade, a ajuda de pessoas que, quando vêem cenas como essa, não conseguem ficar paradas. Mesmo que tudo aconteça a milhares e milhares de quilômetros. E até onde alguém pode ir para ajudar quem mais precisa. Para Silas, as distâncias nunca foram limites. Ele é uma daquelas pessoas que, apesar de quase sempre longe, acha que deve estar por perto quando tragédias acontecem. Ele e a inseparável cortadeira portátil. Lembra do terremoto do México de 1985? Silas estava lá. Assim como nas tragédias que atingiram a Colômbia, o Equador, a Argélia, o Irã, a região da Caxemira, entre o Paquistão e a Índia. E em solidariedade às vítimas, não se intimidou com o tsunami que arrasou a Indonésia. Em 2005, no terremoto do Paquistão, em meio à destruição, foi entrevistado pelo repórter Marcos Uchoa, quando ajudava um resgate.
Silas entra e se junta aos 20 soldados que estão trabalhando.
Com uma cortadeira, ele é muito requisitado pelos militares para abrir caminho nos escombros.
Lá em Urdu, por exemplo, na língua Urdu, no Paquistão, as pessoas gritam Brasil, 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 como se nós tivéssemos feito uma coisa, um gol, uma coisa muito importante. E era eles comemorando ali, gritando o nome do Brasil, porque viram que ali tinha um brasileiro trabalhando.
Dinheiro, idioma, nada disso é problema para o Silas. Sócio de uma indústria de perfuratrizes, ele que adaptou essas máquinas para salvarem vidas. E com elas, viaja pelo mundo. As despesas são por conta própria.
Com uma máquina igual a essa, o Silas percorreu 10 países e ajudou a salvar 23 pessoas. Silas, o que fez você ir a esses lugares onde todo mundo quer fugir na hora de uma catástrofe?
Às vezes a missão não precisa ser muito grande. A gente pode carregar nos ombros aquilo que tem força para carregar. Entendeu? Então isso para mim pode ser uma missão e branda que me deram.
Qual é a retribuição pessoal que você tem disso tudo?
Eu acho que é a felicidade, entendeu? Que a felicidade é, assim, é uma coisa muito abstrata. A gente se sente feliz, que na verdade é um sentimento, a gente escolhe ser feliz e é feliz até morando debaixo de uma ponte.
Além de andar pelo mundo salvando vidas, o Silas distribui sementes de generosidade. Nesta casa, no centro de São Jerônimo, as pessoas recebem sementes de arroz, de feijão, mudas de árvores e plantas frutíferas e uma infinidade de outras sementes nativas que acabam se transformando em comida na mesa da população mais pobre da cidade.
Na casa cercada de árvores, há um entra e sai constante de gente atrás de mudas.
Eu quero uma árvore, é uma árvore bem bonitinha.
Mahara, de 11 anos, levou um pé de araçá para a avó.
Oferecemos semente às mudas e as pessoas nos retornam com um agradecimento que é outras qualidades, espécies, e isso a gente vai virando, transmitindo, pegando de um, transmitindo para outros.
Uma sementinha boa de mim.
Sim, senhora.
Morango, se tiver.
Tem. A melancia jubilee.
É bom.
O seu Amaro veio buscar sementes para a horta. Ele tem, acredite, 86 anos e impressiona a gente com essa disposição.
Eu estou sempre plantando. Perdi com a chuvarada, já estou plantando de novo. Já tenho feijão capinado, né? E tenho uma opção de abóbora e morango a nascer.
E são pessoas assim que estão ajudando a tornar realidade o sonho de Silas, que quer transformar cada quintal de São Jerônimo, essa pequena cidade, às margens do Rio Jacuí, em lugares cheios de frutas, verduras, flores e sombra.
O meu sonho é continuar assim, trabalhando, né? Continuar fazendo aquilo que está muito fácil de fazer e é muito bom, é muito, muito compensador.
Por esses olhos clarinhos, por causa do tempo, passam tantas lembranças, tanta coragem, tanta solidariedade. Por esses caminhos, protegidos por árvores, passam tantos homens, tantas histórias, tanta superação. Histórias de gente que pouca gente quer por perto, mas que neste casarão encontraram alguém que deu a mão porque não acreditava que eles eram irrecuperáveis. Acreditava, sim, na bondade deles.
Nem todo mundo abre as portas de casa para receber desconhecidos. Ainda mais quando esses desconhecidos foram condenados porque cometeram algum tipo de crime. Parece impossível, né? Mas acredite, foi o que uma mulher fez sozinha em 1941. Uma atitude corajosa e fora dos padrões para a época. E esse ato de generosidade ajudou a recuperar milhares de homens.
O nome dela, Maria Ribeiro da Silva Tavares. Idade, 102 anos. Uma mulher que sempre esteve adiante do seu tempo. A dona Maria foi a primeira mulher a entrar numa penitenciária no Rio Grande do Sul para ajudar. Viúva com 24 anos e dois filhos para criar, conseguiu convencer as autoridades. Tirou 36 detentos do regime semiaberto e levou para casa. Ajudou cada um a encontrar trabalho.
Nunca teve medo?
Não, nem sequer. Todos são bons.
Dona Maria sempre escolheu os presos mais perigosos e tirou deles, homens marginalizados, o que tinham de melhor. É o caso deste homem que não quer se identificar. Ele era um criminoso de alta periculosidade. Passou 4 anos em regime fechado, foi para o semiaberto, fugiu 2 vezes. Mas um dia, recebeu um convite de Dona Maria Tavares para irem juntos a uma missa.
Ela falou que a pessoa, por mais ruim que seja, ela tem algo de bom dentro dela, né? Falando uma palavra assim, dessa, bonita, eu acho que dá uma linha para a pessoa já pescar e já começar a fazer as coisas direito, né? Caminhar pelo caminho mais correto.
Era o início de uma nova vida. O homem, considerado perigoso, tirou documentos, arranjou um emprego e reencontrou a família, de 8 filhos.
Foi ela que localizou, ajudou a localizar todos os seus filhos?
Sim, foi a Dona Maria.
O que você sente por ela?
A Dona Maria, o que dá pra dizer, né? Eu acho que dá pra dizer que é a segunda mãe, com certeza. Isso não se começa nada sozinho. Com todo esse apoio da Dona Maria, que ela veio me apoiando todo esse tempo aí, logo que eu precisei, eu aprendi que eu tinha que ser generoso comigo, né?
O modelo de ressocialização de presos criado por Dona Maria se transformou no Patronato Lima Drummond. E olhando ao redor, a gente tem a sensação de estar numa casa comum, com um enorme pátio e jardim. E as grades no corredor, que dá acesso aos quartos, nem parece que estão aí por questões de segurança. O albergue tem os menores índices de fugas, quando comparado a outras casas prisionais. Hoje são os funcionários da Superintendência de Serviços Penitenciários que cuidam dos 76 presos.
Bom, aqui a gente entra dentro do patronato e, com a presença física da Dona Maria, nós já temos um olhar diferente para com o preso. Nosso trabalho aqui é, no momento que recebemos ele, sem nos preocuparmos do que ele fez lá fora, e a gente trata ele como cidadão, orientando, encaminhando para trabalho. É a partir daqui que ele entra para fora. Aí ele é cobrado.
É nada.
Muitos ex-detentos nunca mais se desligaram do patronato. E da Dona Maria, sempre voltam, como quem visita a família.
Marcou a minha vida, né? A gente não vê as pessoas fazerem isso, né? Foi assim, a história dela, assim, de ser a primeira assistente social a entrar num presídio naquela época, né, a trazer os presos para dentro da casa dela.
Imagina,
pra,
né?
Daí a gente fica pensando, pá, isso daí tem que ter a mão de Deus, né? Eu fico pensando, né? Tem que ser alguma coisa assim, dada por Deus mesmo, para a pessoa ter essa iniciativa que nem tem a Dona Maria.
Né? Não parece verdade, né?
É, não parece verdade. É muito bom, assim, aqui o patronato, assim, ele marcou muito a minha vida, sabe? Que quando tu sai de lá, assim, tu sai meio assustado, assim, tu não sabe o que, como tu vai encarar o mundo, porque lá é um outro mundo, assim, né?
E assim segue a vida no casarão, que mais do que um símbolo do tempo, de abundância, é um símbolo de amor e generosidade ao outro. Hoje em dia, Dona Maria não tem mais dinheiro e espera a restauração desse patrimônio espiritual. Os olhos de Dona Maria continuam a observar tudo por aqui. Ela mora nesta casinha azul construída dentro do albergue. E mesmo com saúde frágil, de cadeira de rodas, ainda participa da vida da instituição. Roberto Sotelo, ex-presidiário, há 14 anos, é o cuidador de Dona Maria.
Fez o que queria na vida?
É, mais ou menos.
Mais ou menos.
O que faltou?
Terminar aqueles que eu não podia ajudar.
O que a senhora gosta?
Do que gosto?
É.
De ver o bem. Aqueles que estavam mal e falaram bem.
É fácil se emocionar com a senhora, né? Hã?
Por quê?
Porque... tanta coisa boa que a senhora faz pra gente.
O que eu fiz?
O que a senhora fez? A senhora recuperou muita gente.
E muito que eu falei.
Não falhou, não. A senhora tá sendo modesta. A senhora ajudou ainda. E tá ajudando ainda.
E percorrendo os caminhos do albergue, vemos as paredes de uma pequena capelinha. Diz a lenda que a Dona Maria só pretende partir depois que ela estiver pronta. E todos torcem por aqui para que esta obra nunca termine.
como uma catadora de lixo consegue recursos para manter uma creche com 100 crianças.
Ah, cidade maravilhosa! Quantos planos inspira e quanta sedução provoca! Com a Maria das Graças, não foi diferente. Ainda menina, com apenas 14 anos, saiu de Minas Gerais para tentar uma vida melhor. O Rio de Janeiro é lindo e muita gente aproveita e vive dessa beleza quase ostensiva, feita de água e de montanhas. Mas nada disso existe num lugar bem pertinho daqui. É um lugar feio, quente, cheio de lixo e sujeira. Longe do mar, longe das montanhas, os planos mudaram e Graça veio parar aqui, no meio do lixo. Nestas sacolas, que ela enche com aquilo que ninguém quer mais, Graça tira, além do sustento, uma quantidade enorme de generosidade. Mais do que ganhar a vida, Maria das Graças realizou um grande sonho aqui no Rio de Janeiro. Um sonho feito, escuta só, de gritinhos e gargalhadas, que está aqui atrás desse portão e nós vamos conhecer. São menininhos e menininhas que têm a graça de terem uma graça na vida deles. Enquanto os pais trabalham, eles ficam na creche que ela construiu há 20 anos com o dinheiro que retirou do lixo. É a única creche do bairro onde ela mora, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. Todos os dias depois de passar na creche, onde participa de toda a rotina, ela vai direto para a reciclagem, porque é de lá que retira parte das despesas.
Para a creche, assim, líquido, você vai em torno de R$2.000, R$2.500.
Você tem certeza que vai conseguir pagar as contas da creche todos os meses ou nem sempre?
Não, nem sempre. Eu tenho um convênio com o município, que esse dinheiro do convênio eu pago os funcionários. Aí eu fico faltando toda a parte da alimentação e higiene da creche. Aí entra o brechó, entra o bingo, entra os voluntários e entra o dinheiro da reciclagem, entendeu? Para mim conseguir juntar um montante para poder pagar as contas no final do
mês. Qual é a despesa por mês da creche?
R$22.000.
Graça faz de tudo por essas crianças. Distribui amor a colheradas.
Experimenta para você ver como é gostoso. Papar o chuchu todinho. Ah, bocão, 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 bocão.
As crianças recebem 4 refeições por dia. Tomam banho, escovam os dentes, brincam e dormem. Chegam às 7 da manhã e ficam até às 5 da tarde.
A gente que trabalha, né? Precisa ir perto de casa também. Não tem outra creche aqui. Só essa mesmo.
Se você tivesse que pagar por uma creche com todos esses serviços que são oferecidos aqui, você teria condições?
Não, a creche está muito cara. Hoje em dia tá para ficar com criança desse tamanho e tempo integral, né? Tá ótimo aqui, tá muito bom.
Deixo elas, pego elas super bem, comida, banho, não tenho o que reclamar.
Você entrega com confiança.
Confiança, mas eu tenho 4 filhos. Meus 4 filhos foi daqui, não tenho nada que reclamar dessa creche. Muito boa.
Pela creche da Graça já passaram nesses anos quase 1.000 crianças. E ela se orgulha de todas elas, porque sabe bem o que cada um desses brasileirinhos significa hoje e amanhã.
Com eles, eu tenho certeza que eu dou a minha participação à sociedade, porque eles é o futuro. Então, se eu der a minha colaboração, com certeza a minha passagem por aqui não vai ser em vão e a deles também não. Eu vou ajudar a construir um ser humano melhor, uma vida melhor, um país melhor.
Quanto de filosofia há na generosidade? Para Peter Singer, um dos mais polêmicos pensadores da atualidade, a bondade, o colocar-se no lugar do outro, podem mudar o mundo.
There are many ways in which you can reduce suffering.
Há muitas formas de reduzir o sofrimento. A mais óbvia é que aqueles que têm mais do que precisam devem generosamente compartilhar com aqueles que não têm o suficiente. Tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em extrema pobreza e devemos ajudá-las. Precisamos pensar de forma sistemática sobre a melhor forma de ajudar as pessoas a sair da pobreza e a terem a educação, o treinamento, as oportunidades que elas precisam.
Uma boa noite e até a semana que vem.
Ajuda-nos, vós. Há 10 anos no seu coração.